Eu queria que a gente conversasse hoje um pouquinho sobre gestos de generosidade. Por certo, nessa vida você já recebeu gestos de generosidade. Quando você precisou e alguém lhe abraçou, lhe acolheu, de alguma forma. Por certo, também, nesta vida você já manifestou a alguém algum ato, alguma manifestação de generosidade. Você, por certo, já ajudou alguém. Ser generoso, receber generosidade faz parte da caminhada do ser humano. E diante da calamidade que a gente tem ouvido desses últimos dias, que acontece tão perto da gente aqui, né, nessa região, diante de tudo que nós já ouvimos e vimos e ainda vamos ouvir, eu queria refletir com você rapidamente essa noite sobre a importância dos gestos de generosidade dos cristãos frente à calamidade como essa que nós estamos vivendo. E eu queria ler um texto com você que vem acompanhando a gente desde o ano passado, que inspirou, inclusive, esse tema que está à frente, o amor de Cristo nos constrange. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, aquele que tem, e a gente pudesse ler 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14. Nós iremos ler, nesse momento, apenas os versos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem a sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Quero destacar hoje: não vivam mais para si mesmos. Podemos orar? Deus e Pai, essa palavra é do Senhor, e nós queremos ser, nesta noite, mais uma vez, agraciados e sermos lidos por ela, em nome de Jesus. Amém. O Novo Testamento, ele é basicamente composto por dois tipos de escrita. Os evangelhos, que apresentam a história de Jesus, os quatro primeiros livros, e os demais livros, basicamente, são livros escritos para as igrejas. São cartas direcionadas às igrejas, ou seja, direcionadas a cristãos que estavam vivenciando a sua fé. E, neste caso, o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja que estava lá na cidade de Corinto. E eu queria lembrar você qual é o contexto, rapidamente, porque Paulo escreve essa carta a essa igreja. Na verdade, ele escreve duas cartas, possivelmente três cartas, uma se perdeu. Paulo, ele está escrevendo à igreja, esta igreja, que estava com dificuldades no seu amor. Nós já dissemos isso um tempo atrás. A igreja lá em Corinto estava com um problema de foco, principalmente relacionado à sua missão. Era uma igreja dividida, a igreja lá era dividida, era uma igreja com lutas, com disputas internas, apesar de ser uma igreja muito rica em dons espirituais. A igreja de Corinto, ela estava perdendo o evangelho, ela estava, na verdade, se perdendo do evangelho de Cristo. E eu lembro que o maior inimigo da igreja sempre foi ela mesma. O maior inimigo da igreja não é a perseguição de fora. Nós já dissemos isso também. E Paulo, então, traz para essa igreja, que estava perdendo o foco do evangelho, uma palavra de despertamento. E serve para todos nós, filhos de Deus, que somos uma igreja. Porque nós já dissemos aqui, uma igreja sempre morre primeiramente por dentro. E eu estou lembrando disso porque a perseguição ou as perseguições que sempre ocorreram no decorrer da história sempre promoveram o crescimento e o vigor da igreja, e não o contrário. A história da igreja, ou as histórias das igrejas nos diversos locais do mundo, sempre foram marcadas por inimigos externos poderosos. Poderosos. Nós tivemos César contra a igreja. Mas nenhum deles foi capaz de acabar com a igreja. Tanto é que a igreja está aí até hoje. E nós temos, inclusive, uma promessa de Jesus, que quando ele vier nos últimos dias, ele vai encontrar ainda uma igreja. Amados, nenhum inimigo foi capaz de derrotar o movimento de Jesus nessa terra, que são os seus discípulos. A maior ameaça de uma igreja, amados, não é Satanás. A maior ameaça de uma igreja não é o inferno. A maior ameaça da igreja não é o mundo. A maior ameaça que a igreja tem é ela mesma. Quando ela perde o foco, quando ela perde a sua fé. Apocalipse foi escrito a 7 igrejas, alertando sobre saber ouvir, para não perder a fé, para retornar ao cerne do Evangelho. E eu estou dizendo que o maior inimigo, ou os maiores inimigos, ou ameaça à igreja, não são Satanás, inferno, o mundo, os poderosos. Porque nas falas de Jesus, é a igreja que é a maior ameaça contra as forças do mal. Não foi Jesus que disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja? Não foi Jesus que disse isso? Mateus 16, 18. E Jesus disse isso porque é Ele mesmo que edifica a igreja. São os próprios membros, os seus próprios membros, você e eu, que morremos primeiramente por dentro, que podemos ser uma ameaça à nossa igreja. A fé é roubada aos poucos. A fé é apagada aos poucos, e uma fé inoperante, ela atrofia. E eu queria trazer essa frase para você. O que mata uma igreja é quando ela perde o impulso da vida. O impulso que vem do Espírito Santo, que move e renova os corações, que converte, transforma, aquece, inspira. Crianças, jovens, adultos, idosos. Amados, nós estamos falando desse tipo de movimento. Uma igreja morre de paralisia, porque a igreja é um movimento criado pelo próprio Senhor Jesus. Quando não há mais senso de pecado, uma igreja morre. Quando o arrependimento é trocado por justificativas, quando o arrependimento é trocado por argumentos, quando um pecado ele é confortável, quando não há arrependimento, há conformismo. Uma igreja morre de paralisia. Mas também uma igreja morre quando ela perde o seu senso de missão. Uma igreja sempre precisa lembrar por que ela existe, para o que ela existe, para quem ela existe. Uma igreja sem a consciência do seu comissionamento perde o foco da razão da sua existência. Eu vou falar sobre generosidade, mas eu precisei fazer essa abertura porque generosidade deveria ser uma das maiores características de uma igreja. E, na verdade, é. Se você olhar com cuidado, sempre foi uma forte marca da igreja. Eu queria trazer aqui uma imagem que eu trouxe um tempo atrás, sobre as 4 setas da igreja. Estão vendo aí? Nós temos aí a seta para cima, a seta para fora, para frente e para baixo. Quantos estão lembrados dessa imagem aqui? Levanta a mão. Misericórdia, precisava trazer de volta mesmo. Essas setas representam, de certa forma, a igreja. Quando uma seta, qualquer uma dessas setas, for invertida para dentro, por exemplo, a igreja se perde, qualquer uma delas. A adoração se perde quando não há contrição. O testemunho da igreja se perde quando não há missão. O que é o testemunho? Por que essa seta ela está, em princípio, para trás? Mas está para fora. Queria que você imaginasse a linha do tempo ali. A linha do tempo ela é marcada pelo testemunho da igreja. São marcas que a igreja deixa. É o legado da igreja na história. É o seu testemunho. Então, o testemunho de uma igreja está associado à sua consciência de missão, que está lá na frente, na sua direita aí, é o legado de Jesus Cristo. É o comissionamento dado por Jesus. Então a igreja caminha na história, deixando as suas marcas, as suas pegadas, quando ela está andando naquilo que foi, para a qual ela foi comissionada. A missão é do Senhor Jesus. A missão é de Deus. E a igreja se envolve nessa missão. Então, se a igreja ela não sabe muito bem a sua missão, para que ela existe, por certo, as marcas dela, as pegadas dela, desta igreja, as suas pegadas, não serão o testemunho que Jesus sempre desejou. Da mesma forma que se a gente perde o nosso foco, isso será reflexo também, ou terá reflexo, de como nós nos relacionamos com Deus na nossa contrição, é a seta para baixo, é a submissão. Submissão é estar submisso, ou seja, estar por baixo, estar sob uma missão. A igreja, ela precisa estar de joelhos na sua devoção, para que ela possa, então, poder adorar a Deus, a seta para cima, nessa sua devoção. Então, essas setas estão nos lembrando que a igreja nasce para viver para fora dela mesma. Pode ser, amados, que isso não esteja muito claro hoje em dia. Porque se nós perdermos isso, nós perdemos a nossa identidade. E pelo que eu tenho visto, não está sendo muito difícil vermos movimentos de igreja voltados para si mesmo. É bom, é confortável, é aquecido, mas não é igreja. Uma igreja nasce para viver para fora dela mesma. E Jesus alertou isso aos seus discípulos. Lá, Mateus 5, 13 e 14. Jesus disse isso de uma forma muito clara. Vós sois o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? É uma pergunta retórica. Não é possível. Será jogado fora e pisado pelos homens que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Jesus, então, traz um senso de responsabilidade para a igreja. E ele usa duas figuras, sal e luz. Nós não podemos, amados, negligenciar esta responsabilidade. Porque se a igreja ela nasceu para viver para fora dela mesma, a consciência de sermos sal, aquilo que dá sustento à vida, numa época que não tinha refrigerador, né? O sal é que sustentava os alimentos. O sal é que dá o tempero, né? O sabor, que realça o sabor dos alimentos. Jesus traz essas duas marcas para a igreja. Uma luz. Para que serve uma luz? A luz, ela expande. Ela se expande na escuridão. Ela é referência. Amados, não podemos perder isso, esse senso de responsabilidade. E eu fiquei pensando, estamos vivendo momentos difíceis. Essa calamidade chamou a atenção de todo o mundo. E em momentos difíceis como esses, amados, que nós temos passado, eu entendo que o mundo precisa olhar para nós e encontrar gestos condizentes com o de Jesus. Me assusta muito quando o texto fala assim, se o sal perder a sua função, ele será pisado pelos homens. Eu entendo que uma calamidade como essa é para trazer glória a Deus pela atuação da igreja. Não para a igreja. A atuação é glória a Deus pela atuação da igreja. Eu queria ler uma frase que eu já trouxe aqui, de Charles Spurgeon. Spurgeon vai dizer o seguinte, a Bíblia não é a luz do mundo, é a luz da igreja. O mundo não lê a Bíblia, o mundo lê os cristãos. Vós sois a luz do mundo. Amados, nós seguimos um mestre que se entregou inteiramente, que nos diz do nosso comissionamento, e dentro deste comissionamento nós estamos estudando que nós devemos sermos constrangidos, impulsionados, essa é a ideia, pelo amor que ele nos entregou. Eu queria ler um texto mais pontual, mais tramontina, ser um corte mais certeiro, não é assim que está aí nas mídias? Um corte rápido e certeiro. Tiago diz assim no capítulo 2, verso 14 em diante. Que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe dere alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Não tem para onde correr. Tiago, ele é certeiro em mostrar para nós que nós devemos ser sal, nós devemos ser luz. E numa calamidade como esta, não interessa, amados, se a calamidade foi provocada por ações de homens maus ou foi uma fatalidade da vida. Hoje eu percebo que até uma calamidade como essa foi politizada, virou discurso de nós contra os outros. Meu Deus, onde é que nós chegamos? E a igreja não pode entrar nessa. Uma calamidade como essa, amados, é uma grande oportunidade para Cristo ser visto por meio das ações dos seus seguidores. Uma calamidade como essa é uma oportunidade mais do que nunca da igreja, os seguidores de Jesus, serem vistos. Não para se mostrarem, mas é um momento, é uma ação que deveria nos impulsionar naturalmente, acolher, sensibilizar e não raciocinalizar, conjecturar. E eu confesso, amados, que eu fiquei feliz em ver nomes de algumas igrejas, de algumas instituições cristãs sendo mencionadas nos boletins que eu recebo. Igreja sendo mencionada entre aqueles que estão, ou entre aquelas instituições que estão acolhendo famílias. Salão como esse que virou ponto para acolher desabrigados por essa chuva. Muito mais do que pensarmos em ter uma liturgia normal, seria abrigar umas pessoas. O culto de uma igreja em estado de calamidade é o acolhimento, é o seu serviço. Não é uma liturgia que nos agrada. E eu louvo a Deus, porque eu vejo esse movimento em várias igrejas que estão, de fato, fazendo a diferença lá no Rio Grande do Sul. E também em outras partes, igrejas que estão tentando ajudar de alguma forma, como a nossa, de uma forma muito simples. Eu louvo a Deus por isso. Como nós aprendemos com o fator Onésimo, daquela série de mensagens que nós trouxemos um tempo atrás, eu devo olhar o outro com o valor que o Evangelho lhe confere. Eu devo olhar o outro com o valor que o Evangelho lhe confere. Então, uma calamidade como essa, amados, é uma oportunidade da gente expressar, dos discípulos de Jesus serem vistos imitando Jesus. Eu quero finalizar essa reflexão hoje lendo novamente Romanos capítulo 15. Vai ser projetado para você. A gente vai ler a partir do verso 1. Diz assim: aqueles de nós que forem mais fortes e capazes na fé têm o dever de ajudar os que são vacilantes. Não deve fazer apenas o que for conveniente. Se temos força, é para servir, não para ganhar prestígio. Cada um de nós precisa se preocupar com o bem-estar alheio, sempre perguntando: como posso ajudar? Foi o que Jesus fez. Ele não facilitou as coisas para si mesmo, evitando os problemas alheios, mas sempre estava disposto a ajudar. Assumo os problemas dos problemáticos. Assim as Escrituras apresentam a questão. Ainda que isso tenha sido registrado nas Escrituras há muito tempo, esteja certo de que foi escrito para nós. Deus quer que o seu chamado firme e permanente, combinado com o conselho caloroso e pessoal das Escrituras, venham a nos caracterizar, mantendo-nos alerta para o que Ele vier a fazer. Que o nosso Deus fiel, imutável, pessoal e caloroso desenvolva a maturidade em vocês, de modo que possam estar um ao lado do outro, assim como Jesus se põe ao lado de cada um de nós. Então, seremos um coral. Não apenas nossa voz, mas a nossa vida cantará um hino maravilhoso, em perfeita harmonia ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estendam a mão e acolham uns aos outros, para a glória de Deus. Jesus fez, agora é a vez de vocês. Na versão, a mensagem de Eugene Peterson. Queria destacar esse final. Estendam a mão e acolham uns aos outros, para a glória de Deus. Jesus fez, agora é a vez de vocês. Amados, eu quero expressar mesmo a minha enorme gratidão a todos aqui que nesse momento de calamidade têm orado. Porque se a igreja não orar, quem é que vai orar? Mas eu quero louvar a Deus, expressar minha gratidão de como muitos de nós aqui têm se envolvido em buscar uma forma de ser útil na missão de demonstrar Cristo numa solidariedade intencional e objetiva. Amados, o cristão precisa ter a intencionalidade de ser generoso, de ser solidário. O cristão ele precisa ser objetivo naquilo que ele expressa de doação. Ajudar, ser generoso, não deveria ser improviso para nós. Era como se nós pudéssemos ficar na esquina, torcendo para vir alguém pedir ajuda para atravessar a rua. E quanto mais gente viesse, mais feliz você ficasse. Alguém que já ajudou um velhinho a atravessar a rua. É como se a igreja estivesse de plantão e perguntando em quem que eu posso ajudar. E eu louvo a Deus, porque mesmo na simplicidade, eu percebi muita gente com quem eu caminho aqui perto, me inspirando a ser melhor, abrindo mão, se envolvendo. E eu queria louvar a Deus por isso. E eu quero lembrar aqui o texto da abertura de 2 Coríntios 5,14, que eu acho que deve ser a nossa motivação, a nossa oração. Nessa tradução que está aí. O amor de Cristo me impulsiona a tais extremos. É uma boa tradução para o texto, o amor de Cristo nos constrange. Constranger, neste texto, é impulsionar. É fazer o que precisa ser feito. Então, essa versão ela é muito boa e serve para nós, amados. O amor de Cristo me impulsiona a tais extremos. Seu amor tem a primeira e a última palavra em tudo que fazemos. E isso deveria constar na nossa missão de existência. O amor de Cristo tem a primeira e a última palavra em tudo que fazemos. Podemos dizer isso para nós mesmos, que é verdade isso. Tem uma tradução que diz que porque somos dominados pelo amor de Cristo. Esse amor que Ele tem por nós. Por isso, Ele vai ter sempre a primeira e a última palavra em nós. Amor é gesto, amor é ação, amor não é sentimento, já falamos sobre isso. E hoje, mais do que nunca, está muito claro para nós qual é o movimento deste momento, do qual a nossa igreja não pode se furtar e se envolver. E mais uma vez, eu quero louvar a Deus por aqueles que já entenderam esse processo. Se por acaso você tem alguma dificuldade em ser generoso, essa é a sua oração, meu amado. Ser generoso não é ser bom samaritano naquele sentido que muitas vezes nós temos aí, cara que vai abrindo de forma irresponsável tudo que tem e entrega para todo mundo. Não é isso. É você ter como missão de vida se abrir para a oportunidade de ser Jesus na vida de alguém. E hoje o gesto de generosidade é o nosso evangelho. Que esta igreja possa, nesse tempo, ser a igreja que respeita a missão que ela tem, ser uma igreja acolhedora, amorosa, atuante. E eu louvo a Deus, porque eu sei que Ele vai constranger e tem nos constrangido a sermos melhores nesse tempo de calamidade. A gente vai cantar uma canção aqui. Essa canção ela foi escrita com o propósito de ampliar o nosso entendimento do que é o ser constrangido pelo amor de Cristo. Essa canção diz assim, que o amor de Cristo nos constrange a amar, a perdoar, a acolher e dar da vida recebida. No dom benquisto nós vamos andar, recomeçar, viver e ter a graça repartida. Somente a igreja ter essa graça repartida. Você vai ficar de pé e vamos cantar esse cântico.